Foi por pouco, mas deu Luiz Inácio Lula da Silva. Não existem dois Brasis. Foi esse o chamado à unidade e à reconciliação que o presidente Lula comemorou sua vitória de segundo turno nas eleições presidenciais na noite de ontem. A conquista do inédito terceiro mandato. Não foi uma vitória fácil, viu? Mas com mais de 60 milhões de votos, ele é agora o presidente mais votado da história do Brasil, além de ser o primeiro homem a conquistar, pelo voto direto, um terceiro mandato. Mas, por outro lado, foi quem obteve também a vitória mais apertada em um segundo turno, sendo eleito com menos de 51% dos votos válidos. Em seu discurso, Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que é hora de restabelecer a paz entre os divergentes. Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A diferença estreita entre os dois candidatos mostrou, além de uma profunda divisão do país, a eficiência da campanha de Bolsonaro no segundo turno. Embora Lula tivesse construído uma frente ampla, incluindo adversários históricos, ele conquistou cerca de 3 milhões de novos eleitores, enquanto que o presidente Jair Bolsonaro, mesmo derrotado, atraiu quase 7 milhões de votos novos do primeiro turno para o segundo. E não passou despercebido também o fato de que o primeiro agradecimento de Lula tenha sido dirigido à senadora Simone Tebet, terceira colocada no primeiro turno. Ela que mergulhou de cabeça na campanha do presidente eleito e, segundo pessoas ligadas a Lula, só não ocupará um ministério caso ela não queira. Rei morto, rei posto. Então, logo as urnas sacramentaram a vitória de Luiz Inácio, o presidente da Câmara Arthur Lira, do PP de Alagoas. Até ontem, um dos sustentáculos do governo Bolsonaro fez um pronunciamento defendendo o respeito ao resultado das eleições e à construção de pontes. Ainda na noite de ontem, Lula foi felicitado pelos principais chefes de Estado, além de países amigos. O presidente dos Estados Unidos telefonou para ele e publicou uma nota dizendo estar ansioso para que trabalhem juntos. Emmanuel Macron, presidente francês, também desejou os parabéns a Lula. Os governos de Portugal, Canadá e China também mandaram mensagens. Na América Latina, vale registro para a Argentina, México, Chile, além de diversos outros países que mandaram felicitação. Como nem só de democracia vive a diplomacia, países como Cuba e Venezuela também parabenizaram Luiz Inácio. Olha, derrotado nas urnas e vendo aliados como Arthur Lira acenarem para Lula, Jair Bolsonaro não se manifestou publicamente, mas reconheceu ao presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, que telefonou para os dois candidatos que ele havia perdido a eleição. As perspectivas para presidente não é boa, viu? A partir de janeiro, Bolsonaro perde a prerrogativa do cargo e, portanto, perde o foro privilegiado. E os processos contra ele poderão descer para a Justiça Comum, aonde não terá o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, para advogar em seu favor. Além disso, Lula prometeu na campanha que irá revogar, no primeiro dia de governo, todos os sigilos de 100 anos decretados com ampla liberalidade pelo atual presidente. Aliados tentaram conversar com Bolsonaro ontem após a derrota, mas foram informados que o mesmo já havia se recolhido e que estaria dormindo. Bolsonaro é o primeiro presidente a não conseguir se eleger estando no cargo de presidente, desde que a prática foi adotada pela emenda constitucional em 1997, criando-se ali, portanto, no governo de Fernando Henrique, o dispositivo da reeleição. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, declarou ontem não ver qualquer risco de contestação do resultado da eleição e irá garantir a posse dos eleitos. Mirar no Nordeste pode ter sido um erro de avaliação da campanha de Lula. Embora ele tenha conseguido, de fato, vencer aqui na região Nordeste, é importante esclarecer que foi o Sudeste que garantiu a sua vitória, viu? Na comparação com 2018, Jair Bolsonaro viu seu eleitorado em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro encolher de 65,5% para 54,1% dos votos válidos. Em que pese a derrota de Bolsonaro, o bolsonarismo conseguiu uma vitória importante no estado de São Paulo, viu? Por 55 a 44, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, se elegeu governador, derrotando o ex-prefeito Fernando Haddad, mantendo o tabu em São Paulo, onde o Partido dos Trabalhadores nunca ganhou uma eleição para governar o estado. Mais que uma derrota contundente para o bolsonarismo foi a eleição de Eduardo Leite, do PSDB, no Rio Grande do Sul, que representou uma quebra de paradigma. Ele venceu o ex-ministro Onyx Lorenzoni, aliado desde a primeira hora de Bolsonaro, por 57 a 43. Após ter chegado em segundo lugar na votação no último dia 2, Ele que venceu o petista que estava em terceiro lugar por uma margem muito pequena. Vale aqui o destaque de que nunca o estado do Rio Grande do Sul, desde 97, quando se criou o dispositivo da reeleição, nunca havia reelegido ninguém. Embora, tecnicamente, Leite não tenha sido reeleito, uma vez que ele renunciou para disputar as prévias do PSDB e acabou disputando aí a sua recondução ao cargo sem estar sentado na cadeira de governador. Grande agora é a expectativa para que na próxima, até a próxima semana, se intensifiquem as conversas políticas para que Lula possa fazer o arranjo da sua base de sustentação no parlamento brasileiro. Da redação do Estúdio Notícias, Orris Júnior.